Você está ouvindo Sete Pontos.
Deixe meu filho em cima da pedreira e de repente ele escorregou. Me ajoelhei e olhei pra baixo. Estava nos braços de meu pai.
Coisa linda, né? A gente já quer ficar aqui ouvindo ponto, gente.
É verdade.
Já mandar os abraços aqui. Hey, minha linda Renata Santos, um beijo pra você. Flávio Penteado, boa tarde. Quem mais? A Juliana Santos também, Nazaré da Silva, Helena, um beijo pra vocês. Tem mais um povo lindo aqui no Facebook. Olha, compartilhando. Muito bem, compartilhem o vídeo. A gente precisa que compartilhe. José Medeiros, um abraço pra você também, Leilane Braga, Dani Cordeiro. Beijo, meninas e meninos, muito obrigada pela companhia. É, a gente estava falando então deste livro.
Então, Jerusa. Esse livro eu comecei a falar sobre ele justamente por causa do tema, né? Que
sim,
você me perguntou
de...
se as entidades podem, né?
Reencarnar.
Então, aí esse livro chegou nas mãos da minha mãe e ela. Não era esse aqui.
Uhum.
Esse já tem uma outra história. Esse volume tem outra história.
Certo.
Então era um livro mais grosso, né? A terceira edição, uhum. Né? E aí quando eu cheguei lá, ela falou desse livro, eu peguei o livro e já, ali, já comecei a olhar o preâmbulo dele, o índice e tal, né? E aí eu vi aqui na...
O livro é a história do pai Jacó.
Que fala aqui, na quarta parte, ele fala ali, pai Jacó.
Uhum.
E aí eu comecei a ler. Ele conta quatro encarnações desse espírito, até ele ser preto velho.
Uau.
E ele teve duas encarnações, uhum, como escravo. Duas encarnações como escravo.
Duas.
É, e claro, como todos nós, ele foi, uhum, um ser que acabou cometendo alguns erros também, como,
claro,
encarnado, né? Mas ele foi se redimindo, né?
Uhum.
Ele foi se redimindo. E até que ele chegou ao ponto de ser agraciado com a luz divina, né? Então, esse livro, ele conta encarnações.
Mas aí, então, porque a gente entende assim, eu não sei se existe uma classificação de 7 para cima, 7 para baixo, uma hierarquia também das entidades na Umbanda, pai?
Eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acredito na evolução como, uhum, um todo, né? Espírito que está em transição, espírito que já passou, né? Já alcançou um grau de evolução o suficiente para ele já trabalhar na esfera, tanto terrestre como crosta ou outras esferas, até mesmo em outros mundos, né? Porque, uhum, a Umbanda que eu conheço, me perdoe quem não acredita nisso, né? Mas a Umbanda que eu acredito, que eu aprendi, acredita também em vida em outros planetas, né?
Sim.
Acredita também, né? Que, uhum, dos vários mundos, né?
E muitas
Jesus
moradas
falou,
na casa do meu pai.
Isso, Jesus falou isso.
Exatamente.
Existem várias moradas na casa do meu pai.
Uhum.
Então a gente entende que essas várias moradas são outros sistemas.
Outras,
né?
Vibes, né?
E se você parar para pensar também, e você buscar a antiguidade, você já ouviu falar certamente dos exilados de Capela.
Exilados de Capela.
Exilados de Capela eram o quê? É, os Atlantes.
Os Atlantes.
Né? Então, e isso tudo, essa cultura antiga, vem demonstrar que existe vida superior além da nossa, né?
Uhum.
Então.
Mas as entidades da Umbanda, assim, então a gente entende que a gente fugiu do que eles chamavam antigamente da roda de Samsara, que é aquela reencarnação compulsória. Morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta, morreu,
sim,
volta,
acabou. Eu acredito
acabou.
Que isso acontece, mas por conta do karma.
Sim.
Né? Tipo, como assim? O que é o karma, né? O karma nada mais é do que dívidas que você tem, né?
Uhum.
E aí, quanto mais você vai pagando, vivendo vidas pós-vida assertivamente, você vai transformando esse karma em dharma.
Certo.
Eu acredito nisso,
uhum,
acredito nisso. Tá, e aí, como é que isso, que esse processo acontece? A gente vê espíritos que a gente olha assim e pensa, nossa, não aprendeu nada,
uhum,
nessa vida, né? Então,
sim,
assim, é um ser atrasado. A gente tem no nosso convívio pessoas assim, né? Pessoas invejosas, pessoas que têm ódio de tudo,
sim,
rancorosa, mal-humorada, a gente tem isso, né? Isso é do quê? Dessa encarnação? Eu acredito que não.
Uhum.
Eu acredito que não, porque qual é o motivo? A gente tem pessoas que não tem, a gente olha a vida dela, a gente não vê motivos, né, para ela ser assim. E, no entanto, ela é.
É uma coisa espiritual.
Espiritual.
Então, a gente, assim, voltamos a reencarnar para este karma e tal. E existem, então, espíritos que chegam numa evolução espiritual, e aí vou colocar de novo os pretos velhos, por exemplo, que não tem mais a necessidade da reencarnação. Eles já evoluíram espiritualmente o suficiente para não ter que voltar para essa terra e viver as vicissitudes que a gente vive aqui, né?
Isso.
E quando eles reencarnam, então, nesse caso, se eles não têm essa obrigação, quando eles reencarnam é uma questão de missão, de escolha deles.
Eu acredito que seja nenhuma escolha, é colocado para eles, né?
Uhum.
Porque eles são viajores do tempo, né? São trabalhadores do tempo, da seara, do bem. Então, eles nunca vão negar, né, um pedido do maior superior, né? Então, se houver a necessidade, né, de um espírito como esse vir e reencarnar, ele vai fazer.
Vai vir e vai reencarnar para ser um líder, né?
Porque ele vai ser um espírito que vai marcar a época.
Uhum.
Né? Ele vai marcar a época, positivamente, é claro, né?
Se fala, né, muito de que Jesus Cristo é um desses espíritos, né? Que de uma ascensão e de uma luz imensa, sem nenhuma necessidade de reencarnação ou de pagar karma ou de coisa alguma, muito pelo contrário, e que ele ficou anos no trabalho de se moldar para poder vir até a Terra, descer nesta órbita, nesse planetinha pesado, denso, né, que a gente tem aqui, com uma missão missionária mesmo, né, de auxiliar a humanidade. Então, as entidades da Umbanda têm esta mesma proposta.
Sim.
De vir auxiliar. Os Exus se encaixam nessa categoria também? Exus, Pombagiras...
Essa linhagem de esquerda, e Laruia para todos eles, né?
Claro,
eles têm já um trabalho mais diferenciado, né? A gente tem eles como guardiões da crosta terrestre, e a gente tem eles como executores.
Uhum.
A gente tem eles como executores. Então, o que é o trabalho de um executor? Ele faz. Ele é a serventia de orixá, a serventia de entidades superiores de luz. A gente tem pretos velhos, comandantes de falanges de esquerda, né?
Sim.
Posso citar um que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, né? Do Vô Conrado.
O Vô Conrado é líder de falange de esquerda.
É um preto velho,
uhum.
Mas ele tem assim um toque todo especial de trabalho de esquerda. E
uhum.
Aqui perto, a gente está no Pilarzinho, né? Aqui uhum. perto tem uma casa que ele tocava, que inclusive era do pai de santo, do pai Fernando, que é aqui na São Sebastião, né?
Uhum.
Então quem tocava ali à esquerda era ele. Né?
O Vô Conrado,
era ele que tocava, né?
Os pretos velhos são os líderes da...
O preto velho, vamos dizer assim, que é a entidade, o tipo de espírito alocado dentro dessas falanges, que são os que são mais preparados para qualquer tipo de trabalho.
Uhum.
Né? São evoluídos ao máximo, né? Tinha um pai de santo muito antigo, que eu tive o prazer de conhecer, que ele dizia assim, o preto velho está num patamar de energia fantástica, né? Porque mesmo para que ele precise descer nas zonas umbralinas, ele vai ter que baixar muito a energia dele.
Uhum.
Para ele poder estar ali, né?
Sim.
Sem ser percebido. Né? E o trabalho que um Exu faz, um preto velho desmancha.
Uhum.
Outro Exu, ele pode até começar
equilibrar.
Um trabalho,
uhum.
né? Mas ele vai precisar de uma energia um pouco superior, né?
Uhum.
Então ele desmancha. Né? Então, é assim, é muita luz, né?
É muita luz. Então, é porque assim, quando a gente fugiu dessa roda de samsara, que dizem que é uma reencarnação compulsória, você não tinha escolha, e aí a gente passou, né, os espíritos passaram a ter a opção de encarnar ou não, e claro que essa opção, eu estou falando assim, em conversa com seus mentores espirituais, né, com toda a espiritualidade, também existe a possibilidade de ser cortada esta reencarnação. Quer dizer assim, você veio 52 encarnações, só fez bobagem, né? Chega uma hora que a espiritualidade fala, não, você não vai mais reencarnar, você vai ficar trabalhando aqui nesse lado agora.
Calma um pouquinho aí, né? calma um pouquinho aí, vamos trabalhar aqui, você vai ser instruído, uhum. né? Tem toda aquela coisa, né? O que a gente pensa aqui na Terra, mas será que é igual lá no plano superior, esses ensinamentos, será que é igual? É igual. Se você pegar livros, principalmente os de romance, né? Uhum. Psicografados, e o que eu me lembro agora é da Priscila, né? Violetas na Janela, quem nunca leu esse livro, né?
Não,
então ali ela fala, né?
Uhum.
Ela fala ali, né? Nessa psicografia fala sobre isso, né? Sobre como é a orbe, né?
Uhum. Todos os livros do André Luiz também, ele conta tudo, Os Mensageiros, Entre a Terra e o Céu, tem todo
Nosso Lar,
tem todo esse trabalho. Mas assim, daí eu fico pensando, usando esse argumento, não existe nesta linha de Exus esta possibilidade de chegar assim e dizer, olha, não dá, você já fez muita bobagem encarnado, para a sua proteção, para seu crescimento, para melhoramento, enfim, você agora vai trabalhar para os espíritos da Terra, vai trabalhar para a Terra, para ajudar a Terra, mas desse lado, como Exu, sem encarnar.
Sim. Sim, a gente olhar a história dos Exus, você vê que são histórias assim, onde eles cometeram muito erro.
Sim.
Né? Muitos erros assim, diversos, né?
Uhum.
E aí eles são resgatados para esse trabalho, né? Específico, uhum. de guardião, né? E aí eu posso falar do Exu que eu sirvo, que é o meu pai de cabeça na esquerda, que é o seu Exu Veludo, né?
Uhum.
Então, e aí, se a gente for falar de Exu, a gente vai o resto da tarde aqui falando de Exu, né?
É muito bom.
Então vou me ater a falar sobre ele, né?
Uhum.
Então eu tenho uma vivência com ele já de antes, né? De vidas anteriores que ele me falou.
Ele contou a história dele.
Ele contou a história dele, falou que a ligação que nós, eu, o espírito, né? A minha centelha com a dele, já tivemos vidas juntos, né?
Olha,
ao ponto em que ele já conseguiu se desvencilhar e hoje ser uma entidade de luz e eu ainda estou aqui pagando, né? E ele, a história de vida dele, ele contou, né? Me levou, inclusive, em deslumbramento para mostrar essa coisa toda, ilustrar isso tudo, né? Ele foi um inglês, né? Na época da Guerra dos 100 Anos.
Uhum.
E ele trabalhava para a coroa, ele tinha um alto escalão na coroa, tipo o braço direito lá da coroa, né?
Entendi.
Só que ele era ganancioso, enfim, né? E ele começou a fazer um trabalho de mão dupla. Ele
certo.
Ficava levando para a França informações do reino inglês,
uhum.
e vice-versa.
Uhum.
E com isso ele recebia pagamentos dos dois lados.
Uhum.
Com isso ele conseguiu comprar um castelo na França, ele tinha escravos e era assim um ser arrogante.
Uhum.
Aí o que aconteceu com ele? Ele foi agraciado, palavras dele, ele foi agraciado com lepra. Teve a lepra. E morreu disso.
Uhum.
Ele disse que tinha mais de 2 metros de altura, grande,
uhum.
né? E morreu com quase 50 quilos, sem poder comer e nada, né?
Uhum.
E resumindo isso, ele disse que a única pessoa que deu guarida para ele, que deu carinho, amor para ele, foi uma senhora escrava dele, que cuidava ali das coisas dele e tudo, que incansavelmente ficava colocando água na boca dele de colherinha,
uhum.
molhando os lábios, porque ele já não conseguia mais, já tava,
uhum.
a doença estava comendo por dentro já, né? E morreu assim. E era uma pessoa que ele desdenhava, tratava.
Sim, era escrava, né?
Tratava assim, né? E no último suspiro dele, ele sentiu o amor dela.
Uhum.
E daí, ali já arrependido de tudo, ele disse que ele ia deixar isso tudo para ela.
Uhum.
Tudo que ele tinha para ela. Tinha lá de tudo, né? De forma de riqueza ele tinha. E claro, ele sendo cobrador de impostos e tal, ele acabou tirando da coroa, acabou tirando dos plebeus,
uhum.
e criou a sua riqueza. Isso tudo ele deixou para ela.
Uhum.
E daí ele mesmo conta que já logo em seguida ela trouxe todos os pobres para morar no castelo.
Coisa linda.
Dividiu tudo, as coisas.
Uhum.
E ele disse, hoje ela é uma preta velha de Umbanda. Vê que história linda, né?
Que lindo.
Sempre quando eu conto, me emociona, porque é o espírito de um Exu. E hoje, ele faz o trabalho totalmente ao contrário. Ele trabalha na linha de justiça, né? E é um trabalho totalmente ao contrário. Então, quer dizer, é a evolução de um espírito errante que foi acolhido, foi resgatado. Ele disse que ele ficou 600 anos na zona umbralina.
600 anos.
Até ser resgatado. E ele disse que pedia todos os dias que abençoassem aquela senhora negra.
Que coisa linda, que história linda.
E ele conta, assim, isso com tanto sentimento, sabe? Daí, perguntaram pra ele se ela trabalha, né, em casas, assim, hoje em dia. Ele falou, trabalha, só que a pedido dela, eu não posso revelar quem ela é.
É.
Porque o espírito verdadeiro, ele não quer pompas, né?
Eles evoluíram já pra isso, né? A gente é que tá aqui ainda precisando, e pra nós também, né? A gente tá precisando saber o nome da nossa entidade, a história dela. É uma curiosidade, eu acho lindo saber. É, acho muito bonito que tenha literatura, que tenha a história do Pai Jacó em livro. O seu Tucuruvu agora tem a história que o Miguel escreveu, né? Lá do Pai Jussaro. É, a gente
teve do seu Sete Ponteiras também, né?
Do seu Sete Ponteiras, maravilhoso. Aliás, o João vai vir aqui conversar também com a gente para falar do livro. E quanto mais a gente souber, porque assim, não só a gente se aproxima, né, da entidade, como a gente entende que todas essas histórias têm lições maravilhosas.
É,
né?
Importante a gente ler essas histórias de livros, assim, de entidades, né? Uhum. É, tem vários outros, tem do seu Meia-Noite, que é do Saraceni, né?
Do Saraceni.
Tem o Guardião dos Sete Portais, tem o Guardião das Sete Chaves. E são espíritos de esquerda que trabalham na Umbanda, né?
Super importante. Leitura é essencial para a Umbanda. Tá na hora do nosso intervalo de novo. Aliás, o pessoal do Insta, deixa eu avisar que provavelmente vai cair, né? Porque você sabe que o Insta é só uma hora de transmissão, mas daí eu vou encerrar o vídeo, vou salvar e vou reabrir, recomeçar o vídeo ao vivo pra gente continuar, que tem mais uma hora de conversa aqui, tá? E o papo tá ótimo, né? Tem muita história pra contar.
Tô gostando.
Deixa eu mandar um abraço aqui, o Pablo! Oi, Pablo, saudade de você, tá mandando Pablo. Um abraço pra você.
Pablo Firpo. O Pablo tem uma história interessante com o seu Veludo, que ele diz que o Pablo o Pablo era o cambone dele, ele dizia que ele era o único Exu que tinha um cambone importado. Sempre quando eu falo com o Pablo,
é verdade,
a gente
o Pablo é uruguaia, né?
Uruguaio,
olha só, que chique, hein? A gente já volta, gente. Um abraço pra vocês, obrigada pela companhia.
Você está ouvindo Sete Pontos.